Volta com o CBN Saúde, hoje conversando com o médico ginecologista obstetra Neveton Valdir Brinkman. Nosso assunto são os métodos contraceptivos. Nós vamos conversar agora com o Dr. Neveton. Estou recebendo aqui a pergunta da Jaine Valenciano. Ela sugere, inclusive, que a gente discuta por que as meninas hoje não usam esses métodos contraceptivos quando dão início à vida sexual. Ela lembra que hoje nós temos muitos casos de gravidez na adolescência. Doutor, isso é falta de informação? O que que acontece?
Os fatores aí, Ronaldo, são vários, né? Desde falta de informação até o acesso a esse tipo de medicamento. E todos, praticamente todos esses métodos estão disponíveis na rede pública. Anticoncepcional oral, injetável, o DIU, por exemplo, estão disponíveis. Às vezes é falta de informação e às vezes até uma questão cultural, porque muitas famílias não discutem a questão da sexualidade com seus filhos. Eles sempre acham que vai acontecer com a filha do vizinho, mas não com a filha dele.
Eu acho que a filha dele já tem vida sexual, ou pode ter vida sexual precoce.
Exatamente. Então, esse é um assunto que a primeira discussão, eu entendo que deva ser na família. Muitas escolas abordam esse tema. Eu, inclusive, já fui convidado por algumas escolas para ir fazer palestras para adolescentes. Mas o adolescente, todos nós já fomos adolescentes, o adolescente, ele se acha imune a tudo, né? Ele acha que não vai acontecer, e muitas vezes os casais e adolescentes usam essa questão de não usar um método de barreira, por exemplo, né, como uma prova de fidelidade, né? E muitas vezes acaba acontecendo uma gravidez que, no momento que a mulher não está preparada nem fisicamente nem psicologicamente para enfrentar esse estado. E eu trabalho dentro do hospital universitário e a gente vê muito essa questão de meninas com 12, 13 anos de idade, grávidas.
Que é lamentável, né? Porque interrompe todo um projeto de vida.
Todo um projeto de vida, né? Então, assim, é a questão da falta de informação, e é uma questão cultural.
Uma certa resistência.
Uma certa resistência ao uso também. E eu acho assim, as autoridades, elas de saúde, elas se preocupam com isso, têm esses métodos disponíveis, mas eu acho que ainda falta alguma coisa para fazer com que essa informação chegue até o adolescente e, principalmente, facilitar o acesso do adolescente ao uso desses métodos contraceptivos.
Doutor Neveton, quando a gente fala sobre algum método contraceptivo, principalmente quando tem o uso de hormônio, se fala às vezes em algumas contraindicações, ou mesmo se fala em algum tipo de desconforto, e uma das coisas que mais se discute é a perda da libido. Até que ponto isso é fato?
A gente, isso não consta em bula do medicamento que há diminuição da libido. O que eu vou falar é a observação clínica diária, do dia a dia. A gente tem pacientes que reclamam muito que há uma diminuição acentuada, né, da libido quando começa a usar, e tem outras pacientes que falam o contrário, que houve até uma melhora na sua relação sexual porque ela não está mais preocupada com a questão da gestação, com a questão da gravidez. Então, ela está usando um método seguro e ela sabe que pode exercer a sua sexualidade em toda a sua plenitude sem precisar se preocupar com a gestação.
Um outro aspecto, quando a gente conversou aqui durante o nosso bate-papo, que hoje existem vários métodos e alguns deles chegam a interromper o sangramento, ou seja, a menstruação. Isso em algum momento teve, e ainda existem algumas pessoas que alimentam certos mitos, porque o sangramento ajuda uma espécie de limpeza do organismo, coisas do tipo. Isso não é verdade, né?
Não, isso não é verdade. Inclusive tem um colega que trabalha muito essa questão, é um estudioso do assunto, e ele inclusive publicou um livro, Menstruação, a Sangria Inútil ou Sangramento Inútil, né? Porque, como eu falei lá no início, a questão do sangramento foi um artifício usado pelos pesquisadores para ludibriar algumas instituições que eram contra, né, o uso de métodos não naturais, né? Mas assim, essa questão, muitas pacientes perguntam, o que vai acontecer com esse sangue que não vai ser eliminado? Não vai acontecer absolutamente nada, porque ela não vai sangrar. Mas, como a gente também já conversou, não são todas as pacientes que têm indicação para uso contínuo. E, aproveitando essa questão do sangramento, a intercorrência mais comum, mais frequente com o uso de métodos contraceptivos hormonais e até mesmo os não hormonais, como por exemplo o DIU, é o sangramento.
Doutor, e tem gente que gostaria até de interromper o sangramento, mas não dá conta, ou seja, o próprio organismo não aceita, né?
É, existem algumas situações, algumas patologias que o paciente possa ter que impedem que fique sem sangramento. Por exemplo, o paciente tiver um mioma intrauterino, tiver pólipo intrauterino, ela tem alguma doença que interfira no mecanismo de coagulação. Então, são situações que podem fazer com que a paciente sangre de uma maneira não esperada. Uma outra situação que acontece muitas vezes é uma questão que a gente já tocou aqui, que é o esquecimento, o uso, por exemplo, esquecer um ou dois dias de usar o anticoncepcional. E isso faz com que a concentração sanguínea do hormônio caia e isso pode fazer um sangramento de escape. Então, essa é uma outra situação que acontece com muita frequência, que é o esquecimento.
Falando ainda a respeito de métodos contraceptivos, e nós falamos há pouco sobre a questão da resistência ao uso de algum método. O senhor comentava com a gente ainda durante o intervalo que hoje tem crescido muito o número de casos de pessoas que fazem uso da pílula do dia seguinte e que existem algumas recomendações, algumas coisas que deveriam ser levadas em consideração. O que a gente poderia compartilhar com o ouvinte?
A pílula do dia seguinte, ela veio assim para facilitar que não aconteça uma gestação não desejada. Mas a paciente vai ter uma relação esporádica, não está usando um método totalmente seguro, então ela usa esse medicamento como uma alternativa para evitar a gestação. Existem vários produtos, né? Alguns menos eficazes, outros mais eficazes, mas assim, o principal que a gente teria que recomendar para os ouvintes aí é o período de uso, né, que deve ser iniciado preferentemente nas primeiras 6 horas após a relação desprotegida, né, e a partir daí começa a cair o índice de eficácia. Se você usar 12 horas depois, ele já é bem menos eficaz do que se você usar dentro dessas primeiras 6 horas. O problema é que tem muitas mulheres que estão usando isso rotineiramente,
né? Então, tomar, por exemplo, mais de uma vez por semana?
Isso vai trazer problemas para ela, porque é um medicamento que tem uma dose hormonal bastante alta e isso vai trazer uma série de efeitos colaterais, que podem ser sangramentos, dor de cabeça, dor mamária, dor abdominal, aumenta o risco dela fazer um evento tromboembólico. Tá? Então, não é uma coisa que deva ser feita de rotina.
Uma última pergunta, doutor Neviton. Qual o risco do uso de qualquer método contraceptivo, hormonal e o cigarro, o tabaco?
Não é recomendável.
A combinação é bombástica.
A combinação é extremamente perigosa, porque aumenta muito o risco dos chamados eventos tromboembólicos. Principalmente pacientes com mais de 30, 35 anos de idade, essa associação não é recomendável. Pacientes que são tabagistas e que usam anticoncepcional, a gente recomenda ou que ela deixe de fumar ou que ela mude o método anticoncepcional para um método não hormonal.
Muito bem. Dr. Neviton, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Agradeço muitíssimo a disposição de vir falar com a gente.
Eu agradeço o convite e eu estou à disposição para novas conversas aí.
Aqui na CBN, conversamos com o médico ginecologista obstetra, Dr. Neviton Valdir Brinkmann.